não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Citando esses dois versículos, para mostrar um princípio que tem na palavra de Deus, o homem, por não prestar atenção nisso, erra, muitas vezes, em doutrina, por não entender o texto bíblico. Esse versículo aqui, que nós lemos, esses dois versículos, fala, primeiro, que vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos aqueles que morrerem vão ouvir uma vez a voz de Deus e vão sair do sepulcro. E no versículo seguinte ele fala, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Por não entender isso daqui, há vários cristãos, por conseguinte, várias seitas e denominações, que imaginam uma só ressurreição e aqueles que ressuscitarem, tiveram feito o bem, vai para o céu, o que fez o mal vai para o inferno. É o conceito que nós vemos frequentemente em piadinhas, em coisas falando de o cara chegou no céu diante de São Pedro, o que se fez o bem ou fez o mal e tudo mais. Mas o que está sendo falado aqui são dois eventos distintos, em duas épocas completamente distintas. Um está falando da ressurreição da vida, outro da ressurreição de condenação. Ressurreição da vida é a primeira ressurreição que a palavra nos mostra em outras passagens. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, onde Cristo é as primícias, o primeiro a ser ressuscitado para a vida dentre os mortos. Depois, os que são seus na sua vinda para arrebatar a igreja, ele vai tirar os mortos em Cristo do sepulcro, transformá-los, os que estiverem vivos são transformados e juntos se encontrarão com ele nos ares. Esse é o arrebatamento, que é a segunda parte, a segunda etapa da primeira ressurreição. Existe ainda uma terceira, que seria após a grande tribulação. Aqueles mártires que morreram por causa do testemunho fiel a Cristo, eles também ressuscitarão. Esses todos fazem parte da primeira ressurreição. A última ressurreição, a segunda ressurreição que se fala, é em Apocalipse. Quando terminados 1000 anos, Deus vai, os mortos vão dar, os mares vão dar seus mortos, aqueles que morreram sem ter crido em Cristo, ressuscitarão, não para ver se vai para o céu ou não vai, mas para a condenação. Por que eu falei tudo isso? Porque esse outro capítulo que nós lemos de Lucas é exatamente a mesma confusão que faz. Versículo 16 fala: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas situações distintas e em épocas diferentes. Com o Espírito Santo, com o fogo. Muitos cristãos, entre eles os campeões disso aí, que são ligados ao pentecostalismo, assimilam isso como sendo uma coisa só, que é o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu na terra, e como em línguas de fogo apareceu, então eles falam, você tem que ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. O que está falando aqui, João Batista está falando a respeito do batismo do Espírito Santo, é com respeito a Pentecostes. Dia de Pentecostes, aqueles discípulos, juntamente com os apóstolos, naquele cenáculo elevado, estavam reunidos, e então o Espírito Santo desceu sobre eles e começou então a igreja. Esse é o batismo com o Espírito Santo. o batismo com fogo é o final, quando ele vai condenar todo mundo que não creu. Deus não batiza a gente hoje com fogo, mas com o Espírito Santo. O fogo fala de juízo. E se fosse um pouquinho mais cuidadoso em desse no versículo 17, iam ver que exatamente o que João Batista estava falando é disso. Ele fala: ele tem a pá na sua mão, limpará a eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Os trigos são os verdadeiros. O joio queimará a palha, ou o joio, no fogo que nunca se apaga. Essa é a condenação daqueles que não são cristãos, que são misturados hoje o joio no meio do trigo. Nós não somos chamados a tirar o joio do nosso meio. Isso é uma coisa que ele com a sua pá vai fazer. Para nós hoje, nós temos que nos apartar do mal, mas isso não significa dizer que nós vamos tirar o joio do nosso meio. Quando nós hoje colocamos alguém em disciplina fora de comunhão, e essa disciplina é a última atitude que uma assembleia deve ter contra o mal, quando esgotou todos os meios, ela aplica a colocação fora de comunhão, não está dizendo que está colocando o joio fora no meio do trigo. Não está dizendo que esse que foi colocado fora do corpo de Cristo. Mas é apenas disciplina. Ele foi colocado fora em comunhão, mas ele não é um inimigo, ele não é para ser tratado como um inimigo. Mas como objetivo ser um dia restaurado. Mas aqui ele fala claramente que aquele que ele vai batizar com fogo, é que ele com a sua pá, ele vai queimar essa palha no fogo eterno. Graças a Deus, Deus não responde a todas as nossas orações. Porque o que tem de cristão pentecostal pedindo para ser batizado com fogo, se Deus respondesse, ele viria para o inferno. Porque esse batismo com fogo quer dizer respeito à condenação do homem incrédulo.
É maravilhoso ver o caráter de João, à medida que ele apresenta aquele que vem após ele. No versículo 16, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas esse vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alfaias, nas sandálias. João via-se muito pequeno diante desse homem. Num outro evangelho, a palavra nos diz que João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu estava desfrutando bastante desse pensamento de que é muito próprio de um crente, quando fala de Cristo, simplesmente ser invisível e dar essa posição tão digna e tão própria do Senhor, esse que é digno.
João Batista dá dele vai ser no versículo 21: e acrescentou, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti e tenho comprazido. Agora ele tem o testemunho, não de João Batista, que queria se diminuir, mas do próprio Deus lá dos céus, abrindo os céus e avisando: esse é meu filho amado. Isso é o que fala em Romanos, capítulo 1. Estudamos isso domingo de manhã, Romanos, passamos por esse capítulo. Capítulo 1 de Romanos, versículo 4. Vamos ler um versículo antes. Versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas suas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi declarado filho. Ele não pediu, ou não veio requerer essa posição. Ele foi declarado. E em 1 João, ele fala sobre isso. O Evangelho, era o primeiro epístolo de João, capítulo 1. Eu vou ler uma revista corrigida, mas o Dard acrescenta mais uma palavra que eu vou falar aqui. O que era desse princípio? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eles ouviram. Pedro também menciona sobre isso. Segunda Pedro, capítulo 1. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque vos não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória me foi dirigida, seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Quando pela segunda vez o céu se abriu e de cima veio a voz de Deus, não apenas falando, mas declarando Cristo, como nós vimos em Romanos, declarando ele como filho de Deus, declarado filho de Deus em poder.
Diferença do versículo, nosso capítulo, o versículo 16, versículo 16 com o versículo 22. Nós vemos que, como já temos lido, o Senhor foi o primeiro homem que recebeu o Espírito Santo para habitar nele. E o Espírito Santo veio habitar nele segundo a sua própria santidade. segundo a sua filha, do Senhor e do Espírito Santo. Esse homem era conforme Deus. Tudo estava em conformidade com Deus. Então, como o Lineu citou aí de Romanos, nós vemos que o Espírito Santo ia morar nele, ele não precisou, nem precisava de expiação para que isso acontecesse. Ao passo que dos versículo 16, nós vemos que esses que seriam batizados com o Espírito Santo seriam batizados decorrente da expiação do próprio Senhor, que teria feito, que fez por nós. Então, o único homem que recebeu o Espírito Santo de acordo com a santidade de Deus e a justiça e, enfim, tudo que alguém podia ser em perfeição, nós vemos que era o Senhor.
Isso que no versículo 22 fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, nós não vemos o Espírito descendo como pomba sobre os discípulos. Versículo 2:2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles, não pombas, mas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo desceu pelos méritos de Cristo, mas teve que ser mostrado como língua de fogo, falando de um juízo. Eles tiveram que ter um juízo para poder receber o Espírito Santo. Em Cristo Jesus. Jesus tomou o juízo em nosso lugar. Mas ele mesmo, quando recebeu o Espírito Santo aqui, em nossa passagem de Lucas, ele foi em forma corpórea como uma pomba, não em forma de língua como um filho. Essa é a diferença entre o que o Senhor Jesus, sendo batizado aqui, recebendo esse Espírito, descendo sobre ele, como homem, porque nós não podemos dizer que ele foi batizado no mesmo sentido que nós fomos batizados. Ele é parte da Trindade, mas ele se fez homem, e como homem aqui na Terra, ele recebeu o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba descendo sobre ele. Ou seja, perfeita paz havia em Deus derramar sobre ele seu Espírito. Quanto ao homem, Deus fez isso, porque havia paz em Cristo, mas em nós tinha uma língua como que existia como que um juízo, que ele levou por nós.
Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne seria milita, né? Esse cobiça é milita. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mais um detalhe da vinda do Espírito Santo, no caso de Atos ali, em forma de línguas de fogo, como língua de fogo, nós vemos que já foi explicado, né, o oposto do Senhor Jesus, que ele veio em paz, ele veio para nós, ali em Atos, no batismo, em forma de juízo, né, que sempre a palavra, quando fala de fogo, nos fala de juízo. Mas não Ali não está querendo dizer que, lógico que ninguém está dizendo, mas vamos deixar claro, não está querendo dizer que a obra de Cristo foi insuficiente, então o Espírito teve que vir em juízo. Então o caráter, na verdade, do Espírito Santo descendo, nós vemos aqui no caso, por exemplo, uma das explicações que Paulo dá doutrinalmente é que nós temos em nós ainda a velha natureza que é conhecida aqui como carne. Então o Espírito Santo, né, nós vemos que pelo contrário, né, a obra de Cristo foi tão imensa, né, tão perfeita, que ainda aqui um homem como eu, né, como nós, o Espírito Santo pôde sim vir habitar em nós, apesar ainda de existir a velha natureza. Então é nesse caráter que ele vem em juízo, não no caráter, como já foi bem explicado também, que vai ser no futuro, batismo de fogo, né? Aí é para juízo, aí é para incrédulo. Então é interessante essa perfeição de Cristo, né, apresentado. Aproveitar o gancho, lembrar que as tentações do Senhor Jesus também, elas foram externas. A nossa tentação, nós vemos que nós temos que julgar, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter julgamento próprio, né, e etc, né? Por quê? Porque a tentação vem e ela acha lugar em nós. Nós vemos que nós respondemos interiormente à cobiça, com concupiscência. Agora o Senhor não, o Senhor era perfeito. O Senhor, quando é tentado, a tentação era externa e não interna, porque ele era perfeito. Então, dentro desse caráter de perfeição, foi que o Espírito Santo veio, né? Por isso que ele veio em paz para habitar no Senhor Jesus.
Essa maravilhosa declaração do Pai fala alto aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor Jesus era um homem santo. Quando o anjo veio a Maria anunciar que ela havia de conceber do Espírito Santo, lá em Lucas 1, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Santo é o Ente Santo. Embora ele fosse homem, ele tinha uma pessoa completamente distinta. Ele era santo por natureza, sem pecado, pecado à parte. E Deus esteve olhando esse homem por volta de 30 anos, desde o seu nascimento. E ele estava vendo desde então os passos perfeitos desse homem, a perfeita comunhão, seu coração com seu Deus e seu Pai. E como tratava-se de algo distinto que estava acontecendo aqui nessa passagem, porque aqueles que vinham até João vinham a ele para confessar os seus pecados, como o irmão falou. Deus não poderia fazer outra coisa, por assim dizer, senão abrir os céus e manifestar todo o prazer que ele tinha nesse homem, porque ele era sem pecado e era um perfeito contraste com aqueles que estavam ali sendo batizados por João. Lá no Salmo 14 a gente consegue ver um pouco melhor esse contraste. Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. Disseram os néscios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E agora lá em Lucas 3 nós estamos vendo esse homem de cuja honra Deus se agrada e que em quem Deus tinha todo o seu prazer. Então, quão maravilhoso é ver que os céus se abriram, e nós vemos num outro evangelho que os céus abriram-se para ele, para o Senhor, para fazer conhecido os elevados pensamentos de Deus sobre esse homem santo.
Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, tome também a árvore da vida, coma, vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor Jesus, Deus, conhecedor do bem e do mal, que abomina o mal e é a essência do que é o bem, abre os céus agora para anunciar para o homem que, enganado por Satanás, que um dia era conhecedor do bem e do mal, mas amava o mal e não queria o bem, agora tinha um caminho aberto de volta por meio do nosso Senhor Jesus.
Nesses versículos nossos, o 21 e 22, nós vemos a perfeita, eu acho que é o único no Novo Testamento, da manifestação da Trindade. Porque nesses versículos nós temos reunidos Jesus, o Filho, nós temos o Espírito Santo descendo em forma corpórea, e uma voz do céu, que era a voz do Pai, que dizia: tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. São três pessoas aqui. É a Trindade mostrada no Novo Testamento. Embora nós tenhamos alguma coisa no Velho Testamento, o verbo no plural, por exemplo, quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois, quando ele desce em Babel, ele diz: desçamos, é plural, e confundamos ali a sua língua. Duas manifestações, que nós podemos ver que foi usado no plural, e aqui nós vemos a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Pai e Jesus, né? Nós vemos as três pessoas da Trindade mostrada aqui. E como foi falado a semana passada, os que vinham para João vinham confessando seus pecados, porque João batizava, o batismo de João era o batismo para arrependimento. E o Senhor Jesus, como um judeu, se colocou também para ser batizado. Embora ele não tivesse pecado nenhum para confessar, ele se sujeitou ao batismo de João como um judeu, né? Reconhecendo João, aquele que viria antes dele. Só que ele não tinha nada para confessar. A palavra fala aqui que Jesus orava, e orando ele, o céu se abriu. Esse homem, então, que não estava sujeito a uma tentação interna, só externa, batia nele e refletia, né? Não entrava. Como o irmão disse, a gente bate em nós, bate e entra. E o Senhor Jesus era um escudo, batia e refletia. E ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha que confessar nada. Então ele orava aqui, né? Que maravilha, nós vemos um homem perfeito, né? Em quem o Pai: tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Em quem Deus tinha todo o seu prazer.